Então, tempo de informação com o Vítor Blenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde.
Boa tarde. 5 mil pessoas visitaram o Convento de Cristo no decorrer da 4ª edição da Feira da Laranja Conventual. Município e AD renovam processo de candidaturas para a participação na próxima festa templária. Assembleia de Freguesia Urbana Tomar vai votar hoje, depois de retificado o orçamento e plano para 2016. Fechamos com a nota do dia, hoje com Beatriz Schultz.
Ai, agora durmo tão bem. Fui à Tomarelo e aproveitei os descontos fantásticos em colchões Picolin. Ah, e ainda me ofereceram algo que me faz sentir nas nuvens.
Sonhe com os anjos. Visite a Tomarelo e aproveite os descontos até 50% em colchões Picolin e receba uma oferta para dormir melhor.
A Tomarelo, na estrada Serra, frente ao Politécnico em Tomar, festeja 42 anos, mas as prendas são para si. Aproveite, compre um colchão Picolin e pague durante 17 meses sem juros. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde, períodos de chuva por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros, queda de neve acima dos 1.100 metros a 1.300, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado, moderada a forte no litoral e também nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas, 8 graus para a Guarda, 14 para o Porto, Coimbra, Castelo Branco e Évora, 15 para Leiria e Lisboa, 16 para Tomar e Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Cerca de 5 mil pessoas visitaram o Convento de Cristo neste domingo, no decorrer da 4ª edição da Feira da Laranja Conventual. O evento solidário juntou, uma vez mais este ano, na sua 4ª edição, então, 33 instituições de solidariedade social e associações do Conselho de Tomar, que ali apresentaram para venda uma grande variedade de propostas, sobretudo ligadas à doçaria e confeccionadas a partir da laranja. À semelhança das edições anteriores, as vendas realizadas no decorrer da iniciativa reverteram para as associações e entidades participantes no evento. A reportagem da ERTS esteve presente no certame e colheu na altura as palavras do vereador Hugo Cristóvão. Para o autarca, o evento começa a assumir-se já como uma referência do convento, mas também do Conselho de Tomar.
Começa por ser uma marca do próprio convento, desde logo, obviamente, porque se realiza neste espaço e é uma forma também de animar este espaço, não só para os turistas, mas naturalmente para trazer os tomarenses até cá acima. E é sempre importante iniciativas que tragam os nossos concidadãos cá acima ao convento, e de facto acaba por ser já também uma marca da cidade e do concelho, e isso nota-se e vê-se, comprova-se hoje, que estando mesmo um dia de chuva, enfim, realmente cinzento, não é por isso que não deixa de estar muito bem composto os claustros e, enfim, os vários espaços deste convento. E depois também pela qualidade e pelo carinho, pela vontade, pela dedicação que todas as bancas demonstram. Portanto, o nível de trabalho, de originalidade, de qualidade que as várias bancas têm patentes em torno desta, naturalmente, deste produto que é a laranja, mas naturalmente com isso mostrando muita criatividade, é também prova de, realmente, da qualidade deste evento, e acima de tudo é isso que nós também da parte do município queremos apoiar e valorizar, portanto que estes eventos vão se sedimentando, ganhando mais força, cada vez mais qualidade e portanto cada vez mais participação por parte quer das instituições, quer dos cidadãos em geral, porque acaba por ser também, no fundo, para além do mais, também um momento de convívio para a comunidade e para todos aqueles que participam.
Num dia marcado então por alguma chuva, foram milhares aqueles que se deslocaram ao convento nesta iniciativa que nasceu no seio da Junta de Freguesia Urbana de Tomar. Como referiu o Presidente da Junta, Augusto Barros, a Feira da Laranja Conventual veio para ficar.
Porque é com orgulho que nós estamos a ver um evento destes que tem subido. Temos tido uma técnica que tem estado à frente disto tudo, que é de louvar e de tirar o chapéu, como é o termo, porque ela tem sido incansável, tem tido o apoio total, que é a Filipa Fernandes, ela agarrou isto com um abraçar com toda a força, e eu digo-vos que este evento está para ficar, porque vê-se que na quarta edição, mesmo com o mau tempo que o São Pedro nos afastou por parte das pessoas, continua a haver uma afluência mesmo muito grande. Há muito mais bancas este ano do que os outros anos, conseguiu-se bater o recorde. E eu digo-vos que acho que todos estamos parabéns, não é só a Junta, é a coordenadora do Convento de Cristo, a senhora diretora, que também teve o máximo de interesse em que isto jogasse bem. A própria Câmara pôs à disposição, que de facto houve aqui uns alibis finais, mas que se resolveram à última hora, e muito bem com a Câmara, foi o caso de pôr um transporte e de volta constantemente a trabalhar durante todo o dia, que é muito bom, porque não haveria muitas pessoas que não viriam cá acima ao convento se não houvesse esse transporte. Portanto, é uma mais-valia. Eu acho que devemos de entroncar estes eventos com o nosso monumento que temos aqui. E tomar como monumento destes, tem que saber explorar também estas vertentes, que é umas vertentes de riqueza, e portanto estes eventos com a Feira Laranja, com a parte da visita ao monumento histórico, acho que uma coisa conjuga-se com a outra, e portanto acho que é para estarmos todos parabéns, e acho que tomar deve continuar com estes eventos.
Para a diretora do Convento Cristo, Andréa Galvão, o evento assume uma cada vez maior importância para a comunidade, mas também para o Monumento Património da Humanidade. Como referiu, este é um fenómeno de popularidade e também uma montra da força das entidades e associações do Conselho.
Foi um fenómeno, sem dúvida nenhuma, não é? Nasce de facto de uma ideia, enfim, da Filipa Fernandes, uma coisa relativamente pequena, e de facto também prova que o associativismo na nossa comunidade tem muita força, porque na verdade, de ano para ano, tem-se vindo de facto a juntar a nós, não é? Cada vez mais associações de escolas, associações pronto, com sem fins lucrativos, não é? Pronto, e de facto, quer dizer, este é um produto que não é com venda, ou seja, a propósito de facto das laranjas que caíam das árvores e que ninguém as aproveitava, cria-se um evento destes, que é a maior alegria, obviamente, para nós, para aqui para o Convento de Cristo, perceber que esta comunidade funciona, que esta comunidade é ativa, que se preocupa com os outros, que eu penso que é muito essa lição que nós hoje precisamos todos de retirar. Junta-se hoje a esta iniciativa, como sabem, como já foi divulgado também, a presença da Câmara da Barquinha, numa iniciativa com a comunidade intermunicipal, em que nos primeiros domingos do mês, que são gratuitos, as autarquias da região, numa programação integrada com a comunidade intermunicipal, vão apresentar também os seus saberes, os seus sabores, aquilo que melhor têm na sua região. E, portanto, eu penso que isto, de ano para ano, de facto, está a atingir, sem dúvida nenhuma, uma marca na cidade de Tomar, que eu penso que Tomar precisa muito disso, como qualquer outras cidades precisam de eventos que se transformem em marcas e que sejam âncoras com força, e neste caso, de facto, com a própria comunidade.
A par da prova das muitas iguarias presentes então no certame, a organização conjunta do Convento de Cristo e da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, com o apoio do município, apresentou também ali um vasto programa de animação com música, teatro e danças tradicionais. No final do evento realizou-se a entrega de prémios e de certificados às entidades participantes. Quanto à distribuição dos prémios, no caso vouchers de 100 euros em compras no Intermarché, entidade patrocinadora do evento, a cada uma das categorias de concurso, mais a atribuição do troféu elaborado por Otília Migalhas, latoeira do Conselho de Tomar, foram as seguintes classificações. Licores, terceiro classificado à Associação de Pais EB1 mais Jardim de Infância da Junceira, segundo classificado Associação de Pais Jardim de Infância de Tomar, primeiro classificado e vencedor desta categoria, a Associação de Pais EB1 mais Jardim de Infância de Cargueiros. Na doçaria, terceiro classificado foi a Associação de Pais EB1 de São Pedro, segundo classificado Ranchas Lavadeiras da Cinceira e primeiro classificado o CASO, o Centro de Assistência Social de Oleiras. Nas compotas, o terceiro classificado foi a Cruz Vermelha, segundo classificado a Associação de Pais Jardim de Infância de Tomar e primeiro classificado vencedor da categoria Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina. Houve também prémios para a originalidade, terceiro classificado a Sociedade Filarmónica Golden Paz, segundo classificado a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina e primeiro classificado a Associação de Pais EB23 Golden Paz. No caso do Decor, ou seja, a banca com o melhor design, o terceiro classificado foi a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, o segundo classificado a Associação de Pais de Cargueiros e o primeiro classificado e vencedor desta categoria, a Associação de Pais EB1 mais Jardim de Infância da Junceira. Classificações que resultam da votação do público este ano, como dissemos, cerca de 5 mil pessoas visitaram a Feira da Laranja Conventual em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão abertas até ao próximo dia 20 deste mês de abril as candidaturas para a participação na próxima Festa Templária a realizar este ano de 7 a 10 de julho, nomeadamente para as mostras de recriação histórica do Conselho. As candidaturas devem ser formalizadas através de uma ficha própria de inscrição a remeter para festatemplaria@cm-tomar.pt. A edição de 2016 da Festa Templária pretende invocar o Cerco de 1190, promovido pelas tropas do rei de Marrocos, Almonsor, ao Castelo de Tomar, garantindo assim a ligação a um facto histórico que tem na data de 13 de julho a sua referência. Foi em Tomar que se travou então o contra-ataque árabe de 1190, graças à valentia do mestre Gualdin e dos seus cavaleiros, sendo este mote para a Festa Templária deste ano. As candidaturas prendem-se com os lugares a atribuir para as tasquinhas, destinados à exploração pelas associações do Conselho, para o exercício da prestação de serviços de restauração e bebidas em unidades móveis e para lugares para a venda indiferenciada inseridos na temática medieval. Todos os espaços, de acordo com a tipologia e área de ocupação, serão distribuídos por meio de um sorteio público a realizar em data a anunciar no site do município, onde os interessados podem, aliás, também consultar o regulamento. Recordamos aqui, entretanto, as palavras de Jorge Rodrigues, o coordenador local da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, declarações proferidas à ERTS, precisamente sobre a realização do evento, nomeadamente quanto à mudança da data de realização da Festa Templária, que este ano vai então ocorrer entre 7 e 10 de julho.
Festa Templária, entendeu-se que seria mais impactante passá-la para julho. De qualquer modo, como é sabido, nós tivemos um ano de transição com alguns atrasos nos financiamentos e, portanto, também foi mais prudente passar para julho. Isso permitiu também desfazer de eventos de outras localidades templárias, nomeadamente parceiros de Monzon. E em julho vamos ter certamente melhor tempo, mais atração de turistas. E claro que será na data da Festa dos Tabuleiros e de 4 em 4 anos teremos que ou suspender a festa ou reagendar, mas acreditamos que vai ser mais interessante do ponto de vista da atração turística. Vai ser de 7 a 10 de julho. Também foi um dos motivos que pesou a existência de alguns eventos nas freguesias, que são também os parceiros importantíssimos na organização da Festa Templária, e por isso mesmo também eles estiveram de acordo que se mudasse para julho. A parceria continua a mesma em termos de organização, com o município, o convento, o Politécnico de Tomar e a Adirne, e de modo que, apesar de tudo, ouvimos sempre as juntas de freguesia e a passagem para julho foi consensual.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais vai reunir esta noite, a partir das 21 horas, em Assembleia Extraordinária, para proceder à discussão e votação do Orçamento e Plano para este ano, numa reunião que é aguardada com alguma expectativa depois do documento inicial ter sido chumbado em dezembro último pelo PSD e Independentes por Tomar, que detém a maioria naquele órgão da Junta Urbana. Depois seguiram-se outros acontecimentos políticos, entretanto, ao longo dos últimos meses, que foram dando conta do distanciamento entre PS e CDU, de um lado, e PSD e Independentes por Tomar, do outro, caso da demissão do anterior Presidente da Assembleia de Freguesia, José Pedro Vasconcelos, elemento dos Independentes, e a nomeação de Maria João Moraes, do Partido Socialista, para o cargo, o desacordo e ainda o desacordo quanto à forma como foi gerido o processo do balcão do CTT, instalado no edifício da Junta, em Santa Maria. Para lá da aprovação ou não nesta reunião do Orçamento e Plano para 2016, constam também da ordem de trabalhos a precisão do protocolo de contrato interadministrativo, referente à delegação de competências, entre o município de Tomar e a Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, e ainda um protocolo entre a Junta e a Câmara de Tomar para a intervenção no perímetro urbano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
já está formalizado e a funcionar o Contrato Local de Desenvolvimento Social, CLDS-3G, da Câmara Municipal de Alcanena. A Autarquia e a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte assinaram o protocolo, documento que define a estrutura e objetivos da ação a desenvolver no âmbito deste contrato. Instalado no primeiro piso do pavilhão multiusos de Alcanina e com a duração operacional de 3 anos, este CLDS-3G está a preparar um conjunto de atividades dentro do apoio à família, ao empreendedorismo e o apoio à comunidade. Na altura, a Presidente de Câmara, Fernanda Cesseira, falava de alguns dos objetivos deste protocolo.
Este protocolo serve, sobretudo, para formalizar esta articulação que tem que existir muito próxima com a Câmara Municipal de Alcanena, porque na disponibilização de equipamentos, de recursos, nomeadamente humanos, porque têm que, todos temos que continuar a trabalhar em equipa e reforçar esse trabalho em equipa. Saliento as palavras que o Dr. Tiago Leite disse na preocupação de haver esta... que é importante, nós falamos muito de rede, é um facto. O que é certo é que quando esses laços, esse diálogo, essa comunicação é reforçada, as coisas resolvem-se mais depressa. E ainda há pouco no Conselho Local de Ação Social tivemos esse exemplo que foi bem referenciado. E nós conhecemos todos, temos o Instituto de Emprego e Formação Profissional, temos o agrupamento, temos os IPSS do Conselho, o Centro Tecnológico, aqui representado a Associação Centro de Ciência Viva, por isso temos a ACIS, que também veio junto de nós, o NERSAN, com o sítio do empreendedor e com ações de promoção do empreendedorismo. Tagus Valley, assinámos um protocolo também para promover esta articulação. Queremos, obviamente, estar disponíveis para continuar a dar estes passos. A Santa Casa da Misericórdia, a Torres Novas, com a aprovação de uma candidatura efetuada, teremos a oportunidade também de reforçar esta rede e alargar esta rede à Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas, e que a Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas venha também ao nosso encontro, que já integra o nosso CLAS.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Abriu na Rua Centro Republicano em Tomar, no sábado, uma nova barbearia, Brutos, um espaço que apela a uma vivência de outros tempos, em que tudo era feito a um ritmo diferente e menos acelerado, e em que as barbearias eram lugar de encontro e de convívio. Como disse a reportagem da ERTS, André Gonçalves, o proprietário, apesar desse apelo visual ao passado, este é um conceito de barbearia virado para o presente. Um conceito irreverente e diferente daquilo que é habitual em Tomar e dirigido em exclusivo aos homens.
Foi algo que eu já ansiava há bastantes anos, desde que tirei a minha formação profissional neste sentido. Achei que Tomara que tinha uma necessidade deste tipo de negócio, algo diferente, algo mais irreverente daquilo que a nossa cidade oferece. Pronto, foi mais ou menos a inspiração foi essa, fazer algo completamente diferente do habitual.
Este espaço foi feito quase 100% por si.
Sim, com a ajuda de alguns amigos, da família, e sim, foi um mês duro que nós tivemos aqui, mas correu bem, acho que está muito giro. Eu olho para isto e fico pá, não tenho palavras, sinceramente, por aquilo que foi aqui feito, e é um espaço meu, mas para os homens da nossa cidade e arredores, quem quiser vir será bem-vindo, claro.
O que é que os homens de Tomar podem esperar quando se dirigirem aqui a este espaço?
Podem esperar algo diferente. Tem também a formação em visagismo, pronto. Tento mudar um pouco o look habitual do cliente. Podem tomar uma cerveja, um café, o que quiserem. Ler um jornal é algo diferente. Ver um jogo da bola, também possivelmente também vou ter. É um conceito diferente, pronto. Mais com a cena mesmo para o homem só. É um espaço social que enquadra o corte com a atualidade de ler um jornal e beber um café e beber uma cerveja. É algo como mesmo, eu procuro algo diferente, pronto. É mesmo para ver um bocado o enquadramento do moderno com o antigo.
Rádio Elps, a primeira a informar.
Começou hoje e vai prolongar-se até à próxima sexta-feira, 8 de abril, na Unidade de Saúde Familiar de Mermelais, em Tomar, uma semana que comemora os 9 anos da Unidade de Saúde Familiar de Mermelais na promoção da saúde e do bem aos seus utentes. Assim, por estes dias, médicos e enfermeiros desta unidade dinamizam vários temas relacionados com a saúde. Esta segunda-feira o tema em destaque prende-se com o Programa Nacional de Saúde Infantil. Amanhã, terça-feira, é abordada a diabetes, através também do Programa Nacional de Prevenções e Combate a esta doença. Segue-se o risco da hipertensão, na quarta-feira, e no dia a seguir, quinta-feira, estará em foco o planeamento familiar. Uma semana que encerra depois, na sexta-feira, com o dia a ser dedicado à saúde materna. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com Beatriz Schultz.
É sabido que Portugal é um país com uma forte tradição religiosa. O IPAM realizou um estudo no ano passado em que constatou que 1 em cada 10 portugueses afirma ter uma preferência religiosa. Destes, 97% dos fiéis inquiridos professam a religião católica. Com a conclusão deste estudo e com as recentes notícias sobre a forçosa retirada da campanha do Bloco de Esquerda e a eleição em popularidade do novo Presidente da República, já intitulado de o Presidente do Povo e assumindo-se inteiramente católico, podemos tirar várias relações. Atrevia-me a dizer que a principal é que, apesar de estarmos perante um Estado laico, o povo português segue as nossas mais antigas tradições e não se revê nos comportamentos dos representantes que caminham em sentido contrário. Talvez seja uma das razões da baixa popularidade da nossa governação municipal em que, em plena festa dos tabuleiros, festa de culto ao Espírito Santo, a Sra. Presidente e o atual Vice-Presidente da Câmara se tenham recusado a entrar na igreja para cumprir a tradição de se assistir à missa das saídas de coroas, tendo, no entanto, levado o pendão no cortejo. Ora, é a meu ver, essencial que as nossas bases, as nossas circunstâncias históricas sejam respeitadas. E se comemoramos a nossa fundação, inclusivamente com a festa templária, em que todos se vestem a rigor e tendo em conta que a formação dos templários era inteiramente de cariz cristão, por razão, não é colocada à vontade do povo em primeiro lugar. Vários têm sido os dirigentes que, sendo ateus, participam nas atividades religiosas por respeito a todos aqueles que representam. O Papa Francisco fez história há quando da última visita a Cuba, onde se reuniu com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa para aclamar por união e paz da humanidade. E é o mínimo que todo o povo pede, que quem está no mais alto cargo do Conselho demonstre suficiente humildade para fazer uma pausa nas suas pessoais convicções e, em vez de contribuir para a desunião, sejam mais no meio de nós, contribuindo para a agregação de todos.
Beatriz Schultz, com a nota do dia, no fecho das notícias. Mais informação local e regional aqui na Antena da ERTS, quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.